Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à quinta temporada do podcast Para Agradar as Ideias. Esse encontro que proporciona momentos de reflexão sobre saúde mental, psicanálise e a política da vida cotidiana. Afinal, se chegamos até aqui é porque você já sabe que quanto mais a gente questiona a realidade, mais a gente a compreende. Ou não. Eu sou Lucelena Nogueira, psicanalista, e ainda não desisti de vir aqui semanalmente só para agradar as ideias. Coração aberto, ouvidos a postos? Episódio de hoje: tem como sair de um relacionamento abusivo? Oi! E estamos aqui, né, minha gente? Semana passada a gente falou de como identificar relações abusivas, mas será que basta só identificar? Saber normalmente não muda nada. É preciso se entender e a partir daí criar formas de escolher diferente. Por isso hoje a ideia que vai ser agradável é sobre como sair de um relacionamento abusivo. Como se sair dos não abusivos fossem mais fáceis, né, minha gente? Grande farsa. Os fins são sempre difíceis, porque são fins. Sair de qualquer relação é complicado porque o fim conta de muitos processos, de memórias, de sonhos, que a partir desse momento vão precisar ser enlutados. E a gente vive em tempos de que não tem muito tempo para luto, não. Né? Daí já que logo passar adiante, às vezes continua ferido ou nem percebe que é quem fere e vai reproduzir o modelo no próximo relacionamento de novo. Se só do amor acabar ou os planos mudar, já é difícil de se despedir de uma história, imagina ter que fazer isso ferido e num ponto em que o outro lado pode ainda nem reconhecer o quanto que finalizar essa história é necessário. Eu não recomendo a ninguém que tome uma atitude repentina de acabar com o relacionamento, a menos que isso seja imprescindível para sua segurança física e emocional. Isso também não quer dizer, fica aí e aguenta mais um pouco, tá? Porque não adianta nada ficar esperando e aguentando mais um pouco, porque as coisas não mudam sozinhas. E as estatísticas mostram que elas pioram. Então, o que eu vou trazer aqui hoje é uma coisinha que é muito poderosa, mas que quando a gente está no modo sobrevivência, a gente pode acabar esquecendo. Planejamento. É muito difícil se dar a chance de pensar, planejar, sonhar, quando se está afundado em sentimentos de tristeza, medo, culpa e aflição. A gente acaba só contabilizando a forma de neutralizar o próximo mal-estar, que deve estar aqui a alguns minutos de distância, e vai achando que perdeu a habilidade de se enxergar fora disso daqui a algum tempo. Mas eu vou frisar. Imaginar você fora do sofrimento é o passo mais importante de todo o percurso. Nem precisa ser pensar numa vida perfeita e impossível. Mas só tentar resgatar algo de seu em que você se reconheça antes de chegar onde você está agora, são passos singelos, mas que vão te ressignificando. Quer uma forcinha? Vamos lá, estou aqui para isso. Lembre-se de que muitas pessoas antes de você já conseguiram escapar de sofrimentos parecidos, mas isso elas não fizeram se comparando. Então a gente vai lembrar que elas existem para saber que existe saída. Mas a gente não vai ficar se comparando e achando que não é forte o suficiente. Cada um vai encontrar a sua saída. Ela existe. Então, para a gente seguir no molde das listinhas que vem funcionando nos últimos episódios, eu vou trazer o passo 1. Imagina a sua vida sem esse sofrimento. É óbvio que novas escolhas terão novas consequências, então não fantasie. Imagine. Vamos pensar também nas consequências. Não adianta imaginar que alguém vai aparecer para te tirar daí, porque isso não vai acontecer. No mundo real, cada um é responsável por si. E apesar disso dar um trabalho, isso também pode ser libertador. Você vai ver no final. É preciso você se imaginar saindo. Afinal, vai ser no seu tempo para ser de verdade. E você não cair em armadilhas ali na frente como duvidar, se arrepender, se culpar. É você quem vai sair. 2. Priorize. Depois de imaginar outra vida, organize seus pensamentos aí sobre o que é preciso para sair disso. Se for só um namoro, onde não partilha moradia, contas e filhos, é mais fácil na prática. Então, é preciso cuidar desse medo aí de seguir adiante emocionalmente. Por que será mesmo que, mesmo você sendo livre objetivamente, você não consegue se livrar emocionalmente? Vale terapia aí, hein? Se for uma relação mais profunda, que envolva dividir moradia, filhos e contas, é preciso elaborar mais passos. Então, vamos para o terceiro passo. Não é porque você vai ter que sair disso, você sair disso, que você vai precisar fazer isso sozinha. Então, terceiro passo, peça ajuda. Se for um namoro, é importante você dividir com pessoas de confiança suas angústias e seu mal-estar. Essas pessoas que te conhecem de antes da relação podem te ajudar a se reconhecer e também te ajudar a preencher sua rotina para te tirar do modo refém de relação, sabe? Que não é verdadeiro quando você tem sua casa, suas coisas, lugares e pessoas para te assegurar. Então, aqui, pessoas de confiança também valem um psi, né? Porque muita gente vem de famílias e de outros ciclos de abuso e não consegue encontrar nas pessoas conhecidas aquele conforto e acolhimento necessário. Daí, ter um lugar neutro onde você pode se fortalecer para encontrar a saída é muito válido. Mas e quem divide a casa e contas e filhos? Também é necessário começar a contar para alguém que está passando por isso. Para de fingir que não sofre, que está acostumado, que é forte. Se abrir vai te mostrar com quem você pode contar ou não, né? Às vezes a gente se decepciona, por isso a terapia é válida, porque ali, naquele acordo onde não envolve afetos e sim análise, é possível não se decepcionar e olhar apenas para si. Acontece que às vezes a situação já está tão complicada que você já se afastou de todo mundo e daí sente que perdeu até a intimidade de chegar e falar para alguém. Ou ainda está tudo tão difícil de bancar uma análise que agora ter uma hora só para si na semana seria mais um problema. Por isso, lembre-se, não perde isso de vista. Grande parte do trabalho é todo seu. Você tem essa energia. A questão é que você anda gastando mais para deixar o outro bem do que você, né? Daí você fica muito cansado. Voltar a gastar um pouco de energia com você, do jeito que você pode, vai funcionar também. Passo 4. Se reconheça, meu filho. Sai dessa bolha aí. Pode ser resgatando músicas que você gosta. Aqui eu não recomendo sofrências, porque se tem um negócio que incentiva a relação abusiva, é o sertanejo. Credo! Mas vamos lá. Busque música, busque entender mais sobre o tema na internet, livro, filmes, séries e afins. Isso pode te ajudar a se identificar e entender que não tem culpa, apenas está reproduzindo um modelo muito frequente. Percebe que aqui vale para o abusado e para o abusador? É só um modelo que não te serve mais, não está funcionando para você. Admita. Se dê um tempo onde você possa estar fora da função manter a relação, sabe? Isso vale um tempo de banho, pensar enquanto se desloca para o trabalho, conversa com pessoas diferentes, pensar numa coisa enquanto você está com as mãos ocupadas. Porque quem está do lado de fora não vai saber o que você está pensando. O seu pensamento e o seu sentimento ainda é teu. Não deixa ninguém te fazer duvidar disso, não, tá? Então, bora trabalhar a sua independência emocional. Né? Seja dono dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, olhe para eles de frente, seja você sendo um abusador ou um abusado. Passo 5. Se informa. Com o isolamento, a preocupação com a relação e toda a carga de sofrimento, a gente passa a não suportar mais nada, nem uma gota de palavra que venha de fora. Só que quando a gente não suporta mais nada, a gente está sendo consumido por dentro, tanto o abusador quanto abusado. Fica tão focado em vigiar os passos um do outro, o que a gente chama de duplo vínculo, né? Que esquece de olhar para fora. Então vai se informar. Será que esse ciúme abusivo realmente precisa? Será que isso não está virando um pouco excessivo demais? Se informa sobre os meios de sair disso. Entender que as relações são cíclicas e que depois da briga pode vir um lindo pedido de desculpas pode te ajudar a não cair no engodo romântico de ficar mais um pouco e se machucar mais um pouco só porque, nas comédias românticas são assim: primeiro sofre para depois amar no final. Para de escolher o sofrimento como uma coisa recorrente na sua vida. Presta atenção nisso, se consulta. Se você já tem um emprego que te sustente, faça as contas para saber quanto você custa versus quanto você ganha. Assim, você vai saber se vai dar conta sozinha de levar a vida adiante. Quais seriam as coisas que precisariam se adaptar? Quais seriam as coisas que te contam que talvez seja até a hora de procurar um emprego novo, melhor, que te dê mais condições ou que refresque a sua vida, sabe? Porque tá tão focado nessa relação que até esqueceu de crescer. Se você não tem emprego, tá na hora de começar a pensar nisso. Se a relação te impede de sair de casa, gente, vocês acham que isso não acontece, mas isso acontece pra caramba. Pensa em formas de ganhar um dinheirinho pra você. Todo trabalho vale, né? Primeiro, porque ele traz dinheiro. Segundo, porque ele vai contando das nossas potências. É super legal fazer isso, descobrir alguma coisa que você sabe fazer. Que vale de fazer bolo a pedir ajuda para alguém, se for o caso. De verificar se o teu nome está limpo e quais seriam os critérios de locação de uma moradia. Quem pode ser seu fiador? Como é que é ter um cartão de crédito? Coisas que te levem para o mundo real, para fora dessa dor aí. Tudo isso ainda não é sair de casa. É pôr no papel as suas necessidades. Se você é um abusador, você vai perceber que tem mais coisa para se ocupar do que ficar controlando a vida do outro. Se você é o abusado, você vai ver que dá para se preocupar com você em vez de só ficar preocupado com as perturbações do outro. Será que não é a hora de voltar a estudar? Conhecer coisas novas? Algo que pode te mostrar para onde você quer ir e que você nem sabia porque estava super focado naquela história? Bom, vamos para o passo 6. A gente até agora estava imaginando e passando para o papel. Passo 6. Saia do papel. Se você já conseguiu pensar na sua independência financeira e através dessa busca já está um pouquinho mais reconhecendo a sua dependência emocional, é hora de ir atrás de pôr em prática. Um novo emprego, um curso, qualquer coisa que possa te tirar da bolha e que vá te fortalecer a ver mais do que as quatro paredes que a relação deixava. Assim, com fôlego, seu plano começa a ser executado. Conhecer gente nova, nem que seja na aula de, sei lá, ouvir vozes e rostos diferentes vão te lembrar que tem vida lá fora, para além desse par aí que te deixa super preocupado e inseguro. Isso não quer dizer que você está procurando novas relações para substituir essa. Só tá te contando e te lembrando que depois de uma relação que não vai bem, ainda existe vida. E ó, ela está acontecendo agora, nesse momento. É só você tirar os olhos do outro e olhar para outro lugar. E ela sempre está lá acontecendo, né? Cuidado com esses olhos vidrados só no problema. Sair do papel é voltar a se colocar em primeiro lugar na sua vida. Ah, mas quem tem filhos é mais difícil, a rotina é mais pesada. Sim, o próximo passo pode te ajudar e muito. Passo 7: consulte seus direitos. Quem não tem como pagar uma consulta pode recorrer à defensoria pública e também pesquisar na internet casos parecidos com o seu. Isso vale para namorados ou casados, tá? Porque tem muito namoro que acaba precisando de medida protetiva, de bloqueio da entrada da moradia, de troca de número de telefone, de sinalizar no trabalho que existe um problema e deixar alguém de sobreaviso. Aliás, na casa, no, coisa do perigo do lugar de trabalho não querer se envolver e você ficar com medo de pedir demissão, vamos voltar uma casinha e pensar se não é hora de você sair do emprego, tá? Melhorar de vida, toda a vida, não só de parceiro, talvez. Boa. Né? Acho que a gente pode se mobilizar. Enfim, a sua rede de apoio é fundamental para superar essa relação. E o apoio não é só uma amiga que te ouve no Zap e fala força, querida, né? É também responsabilidade social contra a violência. Então, se você tiver um emprego que também não consegue entender, você não pode contar com ninguém do lado de fora, as pessoas em volta de você estão sendo omissas. No caso de casamentos e uniões estáveis, é muito importante consultar algum advogado para entender os direitos e os deveres sobre os filhos, os acordos de partilha e tudo que isso envolve. Você não precisa abrir mão de nenhum direito para retomar a sua liberdade, principalmente quem tem filhos. Você não pode abrir mão do direito deles, tá? E filho não é tartaruga para viver com a mochila nas costas fingindo que é casa. Vocês pensem bem nessas crianças, tá? Como é que vai ser essa rotina que não fique beneficiando só a logística? Precisa beneficiar também a educação, o cuidado um com o outro, senão vocês vão continuar sendo abusivos. Então, pensão é importante sim. Guarda, é importante sim. E mesmo que isso possa mudar depois de algum tempo, ser revisto de acordo com a idade e as necessidades das crianças, quantas vezes forem necessárias, você não precisa ficar retomando essa história. Se antes de tomar a decisão, você já souber mais ou menos quais são as melhores formas de se precaver dos problemas. Por isso a gente está na parte do planejamento, né? É, não tem coisa mais chata do que ter que ficar lidando com o ex, depois ele já ter virado ex, só porque naquela hora a única coisa que você queria era fugir. Dá para entender que você precisou fugir, mas daí depois deixar o fantasma lá funcionando é sacanagem, né? Então, pensa bem, calcula, se informa, pensa nos seus direitos, consulte. Passo 8. Olha quanto a gente caminhou até a execução chegar. É só agora que a educação que faz com que a gente aja pode ser colocado em prática, né? Você vai colocando aos pouquinhos, mas agora você precisa chegar e sinalizar para o outro. Acabou. Agora que você já se vê sem essa pessoa, sabe com quem contar, descobriu todos os discursos e ciclos que colocaram vocês nessa vulnerabilidade, conseguiu saber o que precisa para poder ir embora, e se mesmo com a insegurança está ciente de que é isso que precisa ser feito, vai lá e comunica esse parceiro. Né? Comunica que esse fim é uma forma encontrada para parar de se machucar. Né? Não é sobre abandonar, não é sobre violentar, não é sobre tentar impedir, é sobre admitir um luto. Em luta, diz, acabou. E do outro lado, aprenda a lidar com isso, a respeitar que acabou. A gente sabe que o outro lado vai tentar reagir, que vão vir promessas, barganhas, chantagens, ameaças e até possíveis agressões. Mas agora que você já não está tão romantizada assim, vai poder perceber que a tua energia pode ser mais investida na melhora da qualidade de vida de vocês separados do que cair nessa fantasia. Então seja firme nas suas convicções. Se precisar mudar de casa, de emprego, de academia, mude. E não considere isso só pelo lado da perda, tá? Considere como uma despedida, como um ciclo que se encerrou. Porque se ele permanecer, machuca. Vocês dois vão construir uma nova vida. Quem abusou vai ter que se perceber e entender a consequência de perder alguém porque não conseguiu lidar com as próprias inseguranças. Quem foi abusado vai ter que refazer todo um percurso para conseguir superar essas feridas e não cair de novo em nenhuma armadilha. Então, é importante se dar conta de que se for para deixar coisas para trás, deixe. As coisas vão melhorar, se você tiver convicto. Se precisar chamar a polícia, porque a gente está falando aqui uma coisa até quase meio dourada, né? Em que dá para conversar e as coisas acontecer. Mas, se o outro lado reagir de uma forma que te ameace, chame a polícia. Vocês não estão destruindo a vida de ninguém, tá? Só estão retomando a sua. Se alguém ameaçar se matar no meio do caminho, lembre aquilo que eu disse no começo. Cada um é responsável pela sua vida. Por mais que esse jogo emocional te deixe sentindo mal, não caia na culpa. Isso não significa que você vai ignorar uma ameaça dessa, mas você pode oferecer ajuda, sabendo que é uma ajuda que não é a sua alma. Tá? Então, se ofereça suporte, encaminhe para o psiquiatra, para o psicólogo, para o CVV, para a família, para a igreja, para os amigos. Conte que isso pode acontecer, mas não assuma como uma coisa que é você que vai resolver sozinho, tá? O teu trabalho sozinho é achar a saída. Então, para poder se relacionar, é preciso saber ter maturidade. Se o outro não tem, você não vai criar para ele. O que você pode fazer é, na despedida, orientar para que ele também possa recorrer à ajuda, de que ele também não precisa sair sozinho. Ninguém precisa morrer por causa de amor, gente. Nem os poetas faziam isso, eles morreram de tuberculose, né? Então, quem tem filhos tem que se atentar também a esse tipo de imaturidade e irresponsabilidade, que é fazer dos filhos um meio de chantagear. Né? A gente precisa explicar a situação para as crianças com a verdade e uma dose de filtro, mas não com uma mentira ou nada que diminua a realidade. Deixar os filhos imaginando que tem volta, achando que o tempo vai resolver sozinho, porque isso pode se transformar numa ferramenta de chantagem do outro lado, hein? As crianças sabem que o casal vai mal enquanto eles estão juntos. Tá? O que as crianças também fazem é negar essa realidade porque a cultura ainda insiste que família é casado com filho. Isso não é verdade há tanto tempo, né? Família é quem escolhe dar suporte um para o outro, tornar aquilo um lugar seguro. Não interessa o estado civil. Não recuem em explicar para seus filhos que o casal se tornou inviável, que como pais, vocês seguem responsáveis por ele. Cada um assume o seu lugar de responsabilidade. Se o outro fica devendo, responsabilize o outro que está devendo. Mas não cabe às crianças nem julgar, nem culpar, nem tentar exigir, muito menos tentar recuperar um casamento, porque em nome dessa instituição, casamento, os adultos vão seguir sofrendo só para cu cumprir o imaginário social de família Doriana. É triste? Sim, são dois episódios aqui muito tristes. Mas você vai ver que triste foi o tempo que você passou se submetendo, tentando fazer de uma coisa inviável algo possível. E que a felicidade não tinha nem fresta para entrar enquanto você estava ocupado fazendo isso. Num novo lar, sem o medo, as risadas podem voltar e vocês vão ter novos momentos para reconhecer o brilho nos olhos um dos outros. Eu vou fazer aqui um recorte, porque eu estou dizendo aqui uma descrição até um pouco facilitada do que seria finalmente acabar com uma relação abusiva. Mas se for muito complicado fazer todos esses passos com essa calma, porque você está em risco real, simplesmente ligue para o 180. Não volte atrás, vá fazer um boletim de ocorrência. Peça todas as medidas legais de suporte e vá adiante. Encontre rede de apoio, mas vá adiante. Não deixe as chantagens se transformarem, as ameaças se transformarem numa realidade que não tem mais volta. Passo 9. Redescubra a tua paz. Não, eu não vou garantir que você vai sair feliz de tudo isso, porque provavelmente a ferida vai estar latejando ainda. A questão é que em paz você vai poder se dar chance de se cuidar, seja o abusador, seja o abusado. Acho um enfrentamento enorme fazer tudo isso sem suporte emocional, financeiro legal. Mas se você chegou até aqui, priorizando apenas o que deu, que costuma ser o financeiro e o legal, que estão ligados à sobrevivência imediata, agora passou da hora de encontrar suporte emocional. Sendo o abusador, também é importante procurar ajuda, procurar informação, se reeducar para parar de fazer essa ferida tornar ser amado inviável. Faça novos vínculos, encontre novos laços, se escute em terapia. Essas são as melhores formas de você não se iludir de novo achando que é só trocar de relacionamento, que qualquer um serve. Tenha amor por você, saiba onde dói, mas não deixa de permitir que coisas boas também sejam acreditáveis. Você pode ter sido a pessoa que fez o outro sofrer e você sofreu junto. Você pode ter sido a pessoa que sofreu muito achando que o outro vai mudar, né? É natural, depois de uma experiência tão dolorosa dessa, ficar desconfiado de tudo e de todos. Então é preciso cuidar dessas feridas para enxergar os outros como outros e não como repetecos. E daí, quando você enxerga um por um, é assim que você pode escolher quem fica ou não na tua vida. Então, é muito importante quando a gente fala de relacionamento abusivo, não transformar isso numa acusação pura e simples de quem abusa. Claro que dá vontade, né? Porque esse que abusa parece muito mais dominador, parece muito mais perigoso, mas ele também está repetindo e reproduzindo um discurso que muitas vezes nem é dele, simplesmente porque ele aprendeu que tem que ser assim. Então, ele também precisa ser ouvido, também precisa trabalhar as questões, para não sair por aí fazendo feridas e confirmando que não pode ser amado só porque não sabe comunicar afeto. Faz sentido para vocês? Eu espero muito que sim, porque eu não quero que ninguém fique pensando que num relacionamento abusivo só um é vulnerável. Os dois estão vulneráveis a uma ideia que não funciona. É claro que esses passos são simplesmente formas de te ajudar a acordar de um pesadelo. Não é uma receita, nem uma promessa de que ouvindo isso aqui você está salvo. Mas como eu disse antes mesmo, o trabalho todo seu é seu, será seu, mas isso não significa que você vai fazer tudo sozinho. O meu trabalho aqui é de esperançar. Quem já vem tão destruído precisa esperançar. Não é se iludir, nem se adequar e nem negar. né? É poder ajudar a voltar a pensar em si mesmo. Não sei se eu consegui, mas eu quero que todo mundo saiba que a intenção foi boa, que o coração está aqui muito batendo forte para essas questões. Não estou escolhendo o lado de ninguém. Estou escolhendo falar de uma forma que a gente precisa desconstruir modelos de uma tradição violenta, que talvez assim a gente possa construir outros modelos saudáveis e gostosos de serem vividos, tá? O risco de ficar nesse modo sobrevivência é que ele é injusto, porque ele afasta a gente da nossa capacidade de amar e de ser amado. Enfim, eu conto sempre com os feedbacks de vocês. Muitas histórias aparecem quando eu faço episódios assim, então não deixe de falar, porque é assim que vocês também se escutam e também ajuda isso aqui a caminhar para frente. Eu peço que vocês compartilhem esse episódio com quem pode se aproveitar dessa conversa. Siga no Spotify, ative o sininho para saber quando chegam novos episódios, com essa linha o ano todo, né, sobre o modo sobrevivência. Também segue lá no Insta, arroba para agradar as ideias, porque por lá normalmente a gente emenda a conversa. Eu espero que vocês se autorizem a sair dos pesadelos, em qual posição vocês estiverem, na de que sofre, de que faz sofrer, é dialético, não é de um lado só, não, tá bom? Então fiquem bem, até semana que vem e boa semana.